Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os inovadores. Mas antes que você ache que está ouvindo o podcast da semana passada, eu explico. Dessa vez a conversa vai ser sobre os Innovators Under 35. Essa é a lista que a MIT Technology Review americana faz, apontando os jovens com menos de 35 anos que apresentaram inovações com potencial para mudar o mundo. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics Softwares and Solutions, os nossos parceiros que gravaram uma série incrível sobre processamento de linguagem natural, onde eu, Rafa Coimbra e Aros fizemos 3 webinars diferentes, cada um com um especialista do SAIS e um profissional do mercado para explorar um tópico desse assunto. Vai lá no nosso canal do YouTube para assistir essa série que ficou muito legal. E antes da gente seguir a nossa conversa aqui, eu quero fazer aquele meu convite tradicional para você ir lá em www.mittechreview.com.br/assine para encontrar um plano de assinatura e fazer parte da nossa comunidade. Carlos Aros, meu amigo, vamos lá. Para quem está chegando aqui no ambiente MIT Technology Review agora, e não conhece os Innovators Under 35, não ouviu o podcast ou leu postagens anteriores dos outros anos onde a gente falou, explorou esse tema, essa lista que a TR americana divulga anualmente. Explica rapidinho o que é o prêmio e as categorias, enfim, dá um panorama geral de o que é o Innovators Under 35.
É uma lista bastante eclética, André, e mais do que um prêmio, a gente pode dizer que é uma espécie de radar, né, que vai apontando a direção em que as tendências que envolvem o mundo da tecnologia caminham, e aí divididos em algumas áreas, em alguns pilares, então inteligência artificial, biotecnologia, desenvolvimento de materiais, computação, e aí as mudanças climáticas no meio do caminho como um ponto importante sobre o qual alguns desses inovadores com menos de 35 anos se debruçam. É uma lista também importante porque os jurados observam o espectro bastante amplo e são figuras que, embora talvez não sejam alguns deles tidos como empreendedores, ou seja, não necessariamente eles estão ali porque revolucionaram um modelo de negócio ou criaram um produto que vende milhões, eles estão trabalhando e desenvolvendo produtos, desenvolvendo soluções, desenvolvendo tecnologias, modelando algumas pesquisas que têm um impacto importante sobre algumas dessas áreas que eu citei. Então, por isso, o Innovators Under 35 é mais do que um prêmio, na minha visão, é um radar que nos mostra para que direção nós vamos seguir. E se a gente for buscar ao longo dos últimos anos alguns nomes, pescar aí nessas listas alguns nomes, a gente entende que é um radar bastante apurado. Figuras que apareceram nas listas estavam no caminho certo com o desenvolvimento de tecnologias e apontando um encaminhamento para essas ferramentas, para essas soluções, para essas pesquisas que tiveram um impacto importante e que nos trouxeram de alguma forma até aqui. Então a lista de 2022 está nos direcionando para os próximos anos, talvez não 2023, não 2024, talvez 2030, por que não? Mas a gente vai entender que esses aqui fazem parte da caminhada que vai nos apontar os próximos anos.
E é interessante porque as categorias mudam, então IA e robôs, biotecnologia, mudanças climáticas, computação e ciência dos materiais são as categorias que foram analisadas esse ano, mas a TR já olhou os inovadores sob perspectivas diferentes, olhou inovações que eram capazes de mudar a sociedade, olhou empreendedores, organizou essa lista por outras perspectivas e outros formatos. E é legal ver que a lista vai mudando conforme a demanda do mundo naquele momento. E isso cria uma curacidade desse radar, para usar o teu termo, Aros, que eu gosto bastante, cria uma curacidade maior. A gente vai olhando para essas inovações da forma que elas precisam ser vistas, que é com com a capacidade que cada uma delas tem de mudar o mundo. Rafa, vou te chamar para conversa e quero te perguntar quem te chamou mais atenção. Escolhe alguns inovadores e vamos começar a explorar esse grupo.
Vou destacar aqui, André, algumas inovações que me chamaram a atenção, já pegando o gancho no que vocês falaram, porque eu achei muito estranho, às vezes, ler determinadas pessoas inovadoras categorizadas numa determinada área. O que eu percebi esse ano, eu já tinha sentido isso ano passado, mas esse ano ficou ainda mais claro, é que esses grandes guarda-chuvas, eles estão se complementando, eles estão se cruzando. Vou dar um exemplo. Tem ali a área de inteligência artificial e robótica e tem uma área de materiais científicos. Existem projetos que eu não sei se é de um lado ou do outro, porque mistura. Exemplo, tem aqui na área de computação, a Stephanie Miller, ela desenvolveu uma espécie de filtro ótico. Imagina o filtro do Instagram que a gente usa, né, para colorir a nossa foto ou a nossa roupa virtual. Ela está criando uma espécie de nanomaterial que ela poderia colorir os objetos físicos. Então imagina que você comprou uma camisa branca e você de tempos em tempos quer mudar a cor ou colocar uma estampa dentro daquela camisa. Você vai pagar uma assinatura mensal para que tenha todo dia uma estampa nova na sua camisa. Ela está desenvolvendo um projeto para que seja feito esse filtro óptico. É computação? Está na categoria de computação, mas, sei lá, deve ter inteligência artificial, tem nanotecnologia, tem outros também, por exemplo, aqui de biotecnologia. Eu achei muito legal o do Scott Chiao. Ele está estudando uma doença, ambliopia, isso em inglês, eu não sei em português como seria, que é a perda da visão. E as crianças, logo quando é detectada essa doença, elas começam a tratar colocando um lado, uma espécie de um tampão, para que o outro lado ele desenvolva uma capacidade de visão, porque é como se fosse um olho mais fraco que o outro. Só que para uma criança colocar um tampão, muitas acabam não querendo usar porque ficam estigmatizadas, sofrem bullying. E aí o Scott Chiao está desenvolvendo uma tecnologia para que faça esse mesmo treinamento por meio de óculos de realidade virtual com programas de TV populares. A criança fica assistindo ali e o algoritmo dos óculos de realidade aumentada faz com que a criança force mais um lado, o lado fraco, em relação ao outro. Isso está na biotecnologia, mas na minha cabeça poderia ser computação, também poderia ser robótica. Tem uma conjunção de fatores que fazem com que essas tecnologias se cruzem e gerem inovações cada vez mais interessantes.
Difícil isolar a tecnologia do jeito que ela é hoje. Quando você estava falando da camisa, ela pode ser materiais também. Hoje a gente vive um momento de simbiose tecnológica no qual me parece cada vez mais normal ver esse tipo de situação. A gente viveu ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, aquela fase de tecnologia da informação, onde era muito fácil a gente isolar, inclusive dentro da TI, quais eram as categorias, o que cada um fazia. Quando o cara entrava na faculdade, ele escolhia se ia trabalhar com computação gráfica, se ia trabalhar com banco de dados, com infraestrutura. Hoje em dia, essas próprias carreiras deixaram de existir no formato que elas tinham 20, 30 anos atrás. Se a gente ampliar esse espectro do uso da tecnologia, fica ainda mais difícil isolar. O fato é que, dado que essas categorias existem e elas precisam existir até para poder consumir o conteúdo do prêmio, senão seria necessário fazer uma única grande lista, talvez esse enquadramento se dê através da tecnologia majoritária, aquela que conduz o projeto em sua maior parte. E evidentemente, a gente sabe que ele tem áreas de interseção com outras tecnologias. Não tem muito o que fazer em relação a isso, eu acho. Pela primeira vez, os jurados do Innovators Under 35 estão amplamente expostos lá no technologyreview.com, no site da TR americana. Eles têm um grupo, a TR americana tem um grupo que é de professores que não são só professores do MIT, são professores da NYU, de Columbia, de Stanford, são outras, de outras universidades, e bastante gente do mercado também, o que é importante porque faz com que o potencial de inovação dessas tecnologias seja avaliado sob a ótica da possibilidade dessas tecnologias ganharem um lastro no mercado, ganharem investimento e terem a possibilidade de fato, ganhar o mundo. E aquela discussão de inovação e invenção, pura e simples, que ela é inevitavelmente feita quando os inovadores estão sendo analisados. Mas vamos seguir. Carlos Aros, André, diga
só,
lá.
Só um complemento sobre isso que você e o Rafa estavam dizendo, que justamente essa conexão entre as áreas, ela tem sido cada vez mais demandada, inclusive sob a ótica desse efeito que você descreve, ou seja, qual a possibilidade de escalar, qual é o impacto disso lá na frente, como a gente vai medir a aderência disso para determinados grupos, a efetiva necessidade disso. Então, essa interconexão entre as diferentes áreas, e que faz com que nós fiquemos na dúvida sobre qual dos pilares, em qual dos pilares classificar cada um dos inovadores e cada um dos trabalhos deles, se justifica pelo fato de que não dá mais para admitir que o desenvolvimento da tecnologia olhe única e exclusivamente para a tecnologia em si. E quando a gente começa a fazer essa conexão, a gente começa a entender a complexidade. Nós discutimos isso aqui há algum tempo, se não me engano, no podcast em que recebemos o Capra, falando sobre o combate à pandemia, e que nós dizíamos, e o Capra falou sobre isso muito bem, nós dizíamos sobre a dificuldade lá no início da pandemia que os técnicos tinham de interpretar os números, porque o epidemiologista estava olhando aquilo sob a ótica da disciplina dele, o infectologista sob a ótica da disciplina, cada um deles olhando o número sob a ótica da ferramenta que tinha na mão, mas não conseguiu entender a complexidade do todo e fazer essa conexão. De modo que alguns dos exemplos que a gente tem aqui, o Rafa trouxe isso, e com certeza nós vamos tratar de outros aqui no caso dessa lista, eles provam que essa conexão e a presença em diferentes pilares gera uma complexidade maior para aquele projeto, para aquele produto, ou seja, espera-se que lá na frente também o impacto seja muito maior, a abrangência daquilo seja ainda maior. Eu acho que esse é um salto significativo do que a gente vê hoje nos projetos e do que a gente via há alguns anos. E isso mostra um amadurecimento importante no mercado, que deixou de fazer aquilo só para um pequeno grupo de já convertidos. É preciso buscar experiências e fazer essa troca. A colaboração também gera a inovação. Nós falamos sobre isso na semana passada, né?
É verdade, Aros. Essa visão da expansão da inovação através dessa interseção, ela vai ficar cada vez mais comum. À medida que a tecnologia vai avançando e permeando outras áreas, vai ficar mais difícil de fazer esse isolamento que o Rafa trouxe aqui. Mas, evidentemente, nem por isso esse enquadramento deixa de ser importante como tecnologia majoritária ou como a tecnologia que inicia o processo de inovação, sabendo que ele vai tocar outros pontos ao longo do caminho. Mas, Aros, diga alguns dos seus eleitos, dos seus queridinhos do ano nos Innovators Under 35.
São duas queridinhas, uma delas dedicada à pesquisa do câncer no Instituto Sloan Kettering para pesquisa do câncer, a Mi-Jin Kim. Ela se dedicou a investigar o câncer de ovário e detectar os casos da doença em estágio inicial. A gente sabe que no caso do câncer, e esse é um dado que se aplica a vários tipos de câncer, a identificação precoce aumenta as chances da cura. E é possível fazer isso usando um sem número de instrumentos, mas é preciso também fazer com que esses instrumentos se tornem acessíveis. A gente avançou bastante, recentemente uma série de reportagens tem sido publicada sobre diferentes estudos e diferentes trabalhos, e o dela aqui é interessante porque faz novamente esse cruzamento. Ela usa de marcadores e de recursos que naturalmente a medicina usaria para fazer a investigação do sangue, buscando uma espécie de impressão digital de câncer de ovário no sangue, baseado no sangue do paciente, mas ela cruza esse marcador com um modelo de inteligência artificial, um aprendizado de máquina, que é capaz de fazer essa detecção com uma velocidade maior e com uma eficiência muito maior. E ela diz que, usando esse método, é possível adaptar essa mesma matriz, esse mesmo modelo que ela coloca, a diferentes condições, o que é muito bom. A gente consegue escalar, pensando que é uma doença que afeta mais de 180 mil mulheres no mundo todo, conseguir adaptar o método de identificação da doença às diferentes condições, e aí por condições a gente vai entender não só econômicas, mas todo tipo de entrave para que esse tipo de tratamento, tipo de detecção de uma doença seja colocado, é muito importante. E aí, portanto, é um objeto com potencial grande de ser incorporado por outros centros de pesquisa e ganhar espaço no mundo todo. E aí, também pensando nesse cruzamento, aí olhando ciência de materiais, mas também o impacto com impacto no meio ambiente, tem a Beth Sponet, que desenvolveu peças de vestuário numa máquina de tecelagem 3D. Achei bem interessante a proposta. Ela usa fios em vez de polímeros ou os metais em que tradicionalmente a gente encontra nessa impressora 3D, portanto um desenvolvimento novo para essa digitalização, e que se aplica a um modelo que é bastante interessante da customização. Nós falamos muito sobre esse ponto do varejo e as compras online crescendo, a possibilidade de usar outros recursos, como por exemplo, realidade aumentada e realidade virtual para fazer a prova de roupas, você fazer todo o teu processo de consumo online, ela dá uma outra possibilidade aqui, que em vez de um grande estoque, roupas que sejam feitas especificamente para um indivíduo. Óbvio, estamos longe ainda, talvez, de que isso consiga escalar, e como isso começará por um caminho bem mais lento, mas de todo modo a gente tem aqui um potencial importante numa busca por um desperdício menor de materiais no consumo. A gente sabe que a indústria têxtil tem um consumo, por exemplo, muito alto de água, entre outros materiais, e aí é uma perspectiva interessante para a gente avaliar.
Legal. Rafa, mais uma para fechar?
Vamos lá, vou juntar duas em uma aqui, André, porque me chamou muita atenção nesse ano o uso intensivo de aprendizado de máquina, né? O machine learning. E aí, o Ares até estava falando, esse projeto do câncer tem muito disso, né? Hoje tem um entendimento que você coloca ali a máquina para analisar uma série de imagens, por exemplo, e a partir dessa análise a máquina vai entendendo a detectar, por exemplo, o câncer num estágio inicial. E tem outros dois projetos aqui que eu achei legais porque eles democratizam o aprendizado de máquina. Hoje, grandes empresas fazem isso, grandes centros exige-se um poder computacional muito grande, só que nem todo mundo tem isso à disposição. E aí a Gauri Joshi, ela está com um projeto de democratizar o aprendizado de máquina por meio de uma rede. Você conecta, eu não sei exatamente como ela fez isso, mas me parece que tem ali uma espécie de um aplicativo. Já existia projeto parecido com esse no passado, em que você conectava os processadores de computadores em rede, de pessoas que estavam com seus computadores ociosos, e ela está fazendo um pouco isso, só que também colocando smartphone no meio. Então imagina que você está lá com o seu telefone parado, você quer doar o tempo ocioso do seu smartphone, do teu processador, para que, em rede, esses processadores sejam conectados e faça-se ali um trabalho de aprendizado de máquina. Então, é a democratização do aprendizado de máquina. E um outro, para fechar aqui como um exemplo de democratização, é a da Caitlin Simoneau, que ela está usando também aprendizado de máquinas para entender as línguas africanas. Hoje, se a gente for usar algum assistente virtual, a gente sofreu muito aqui no Brasil, demorou para chegar em língua portuguesa, não é tão avançado quanto da língua inglesa, por exemplo, que é uma língua dominante. Então, as empresas de tecnologia, elas se concentram nas línguas mais importantes do ponto de vista comercial e, às vezes, abandonam aquelas línguas que não são tão importantes assim. E aí a Caitlin viu que tem algumas línguas africanas que foram negligenciadas por conta desse processo e ela está desenvolvendo treinamento para que tradutores e assistentes virtuais consigam conversar de igual para igual com as pessoas do continente africano.
Dá para falar muitas horas sobre os Innovators Under 35, tem muita coisa legal, mas é chegada a hora de virar a chave.
O que mais você precisa saber?
Então eu pergunto, Carlos Aros, qual a dica da semana?
Ah, acho que não tem como deixar de falar da grande estreia deste 2022. O 5G finalmente chegou no Brasil, André Miceli, Rafael Coimbra. Não para nós, que estamos em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas para aqueles que estão em Brasília. O 5G começou a funcionar por lá, disponibilizado pelas operadoras em algumas regiões e não sem dores de cabeça. A gente assistiu em alguns países dificuldades similares e o Brasil vem de uma forma peculiar tentando enfrentá-las, né? Primeiro, nós tivemos o fator complicador com as antenas parabólicas, o que se supôs estava resolvido com a aplicação de filtros e etc. E por isso a escolha de Brasília também para começar essa jornada, uma vez que havia ali uma condição melhor do que em outras regiões, e o sinal foi liberado. Mas já há a observação de algumas interferências acontecendo, principalmente nos serviços de acesso das antenas de distribuição de sinal via satélite. Algumas rádios, por exemplo, e televisões em Brasília observaram interferências, os sinais oscilando, porque havia ali a dificuldade para entender o que estava acontecendo, e aí observaram que era justamente uma interferência por causa do 5G. Isso está sendo estudado e, óbvio, vários entraves surgirão. Mas é absolutamente necessário comemorar esse início de uma longa caminhada, a gente sabe, mas que se o rito, não é, o cronograma for cumprido, as projeções que estão sendo feitas é de que nós podemos ter aí um incremento de alguns muitos bilhões na economia brasileira em função do 5G, o que significa que mais do que a velocidade de internet que as pessoas vão comemorar a partir da chegada do 5G, a gente está falando de transformações profundas em setores estratégicos, a gente está falando sobre mais investimentos, a gente está falando sobre geração de emprego, a gente está falando sobre uma série de questões que vão na base do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, por que não, e do potencial de desenvolvimento tecnológico do país. O 5G faz parte do pacote de tecnologias que viabilizam tecnologias, ou seja, é importante que o 5G esteja funcionando aqui na plenitude para que outras tecnologias que dependem desse recurso consigam também mostrar o potencial que tem e que a gente consiga usufruir. Brasília é um marco, as pessoas estão ainda descobrindo de que maneira usar, com problemas e natural que eles aconteçam, mas esses problemas precisam ser corrigidos. E eu insisto aqui em algo que eu tenho dito e que é a síntese de uma conversa com um executivo de uma indústria importante dentro desse setor de infraestrutura. Ele dizia que não há outro caminho que não a definição de um modelo de negócio pertinente por parte das operadoras, a oferta de produtos compatíveis com o 5G por parte da indústria de eletrônicos e a oferta de uma infraestrutura segura, de uma infraestrutura estável e com abrangência, com cobertura, para que o 5G consiga deslanchar. Se um desses três pilares não estiver alinhado com aquilo que o Brasil precisa objetivamente, nós vamos ficar pelo caminho. E não é isso o que a gente quer. Portanto, a gente tem que comemorar, mas manter o sinal de alerta ligado, porque a jornada é bastante longa. O 5G por aqui está só começando, enquanto por aí já estão discutindo a sexta geração.
Rafa Coimbra, meu amigo, no que você vai ficar de olho?
André, estou de olho nos desdobramentos de uma investigação e de um alerta feitos pelo FBI. O uso de deepfake na hora de fazer uma entrevista de emprego. Olha só a que ponto chegamos, né? A gente já tem aí há muitos anos aquele pessoal que dá uma aumentada no currículo, né? Pergunta lá se fala inglês fluente, a pessoa diz que sim, chega na hora, não é tão bem assim. Mas você dá uma manipulada num currículo escrito é uma coisa, você manipular via entrevista de vídeo em tempo real é alto nível de sofisticação de pessoas mal intencionadas. E isso está sendo feito porque a gente está vivendo um momento de expansão de trabalho remoto, então, sobretudo nas áreas em que a pessoa vai trabalhar muito isoladamente, por exemplo, área da programação. A pessoa basicamente recebe ali uma encomenda para fazer desenvolver um projeto e ela fica trabalhando e depois entrega aquele código, aquela programação feita. Mas o pontapé inicial parte de uma entrevista, do envio de currículo e de uma entrevista de emprego. E o que as pessoas estão fazendo? Ou roubando identidades de pessoas reais. Então a pessoa investiga ali alguém que tem um currículo legal no LinkedIn, rouba a foto, rouba as informações e cria uma camada digital no rosto e na voz para se passar por aquela pessoa. E aí a empresa acredita, né, que está contratando uma determinada pessoa, quando na verdade não é aquela pessoa. E uma vez que é contratado, a pessoa aqui no caso do exemplo que eu estou dando hipotético do programador, desenvolve o programa e entrega e a empresa acha que está trabalhando com uma pessoa e não está trabalhando com ela. É óbvio que numa função em que vai ter todo dia uma videoconferência ou que haja necessidade da pessoa ir presencialmente, isso não vai funcionar, não vai colar, mas numa entrevista específica de emprego, isso acaba colando. Então, está sendo feito um alerta do FBI, não sei de casos aqui no Brasil, mas tomara que não chegue esse lado ruim do uso da tecnologia aqui no Brasil.
Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e reforçar o convite para você entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
Grande abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Se você curtiu esse assunto dos inovadores com menos de 35 anos, dá um pulo lá na TR americana, dá uma olhada na lista dos vencedores e comente se você achou alguma novidade dessas interessante ou se você gostou ou discordou das que a gente também falou por aqui. A gente está disponível lá nas redes sociais. Um abraço.
Carlos Aros, um abraço.
Um grande abraço para você, André Miceli. Eu vou dar aquele velho recado que está todo mundo careca de saber, que é o seguinte, é só acessar o nosso site mittechreview.com.br, porque todos esses temas aqui que a gente discute no podcast, de uma forma ou de outra, estão lá esmiuçados, analisados, sob diferentes perspectivas pelos nossos colunistas, pelas reportagens, tem muito conteúdo por lá. Então, mittechreview.com.br, é a minha dica. Até a semana que vem. Um abraço, Rafa. Um abraço, André.
Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.